Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o programa de notícias aqui do Tênis Verde, para falar o que que rolou na semana no entretenimento. Hoje temos poucas notícias, mas temos um acontecimento muito importante, que é a chegada do HBO Max no Brasil. Então vamos falar muita coisa sobre isso e algumas outras coisinhas que aconteceram ao longo da semana.
Exatamente. Mas antes, os recadinhos usuais. Se você ainda não segue a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok, é só procurar lá, @tênisverdecast. Tá saindo muito conteúdo nessas plataformas, muito legais, muito divertidos. Segue a gente lá. Segue os nossos pessoais também, que é @natifanatic, @senhor_art. E convidamos vocês a virem para a Twitch. Procura lá, Tênis Verde, toda sexta-feira, às 20h30. Estamos ao vivo gravando esse podcast que você deve estar escutando no seu agregador. E também a gente grava o podcast principal, que é o Tênis Verde. A gente tem outras lives durante a semana.
Sim, de vez em quando tem fofocas edificantes. Difícil falar fofocas edificantes rápido, hein? De vez em quando tem fofocas antes da coisa séria do Boletim do Hype, então é importante acompanhar ao vivo na Twitch, porque acontecem coisas que não vão aqui pra edição final.
É, o que acontece na Twitch fica na Twitch.
Bom, vamos começar então falando dele. Finalmente, HBO Max chegou em terras tupiniquins! Uhul!
Nossa,
Veio aí.
Tupiniquins é muito bom.
Bom, então a gente vai comentar um pouco sobre o serviço especificamente, HBO Max. Então, interface, preços, o que que a gente achou, dessa questão mais do serviço, tecnicamente falando. E a gente vai falar sobre conteúdo num próximo episódio do Tênis Verde, o nosso episódio, nosso podcast principal, né, que vai ao ar todo sábado de manhã. A gente vai falar sobre alguns conteúdos que a gente já está assistindo e a gente vai indicar para vocês. Então, aqui, a gente não vai falar o que a gente achou de séries, mas a gente vai comentar sobre o serviço, né? Essa chegada, essas primeiras impressões do serviço.
Foram as melhores possíveis. Próxima notícia.
Então vamos começar falando da interface do HBO Max, né? Que eu acho que ela chama bastante atenção. E assim, a gente vai comparar muito com o HBO Go, né? Porque era o aplicativo que a gente tinha antes e que era uma completa bosta. HBO Go era uma
Sim.
merda, o negócio não funcionava, dava pau, a interface era horrível. E a gente tinha uma expectativa muito grande que o HBO Max mudaria isso. E que se não mudasse, assim, realmente tinha que desistir da HBO. Mas veio aí, né? A interface é muito boa.
Sim. Eu achei duas coisas. Primeira é, eu achei a interface bonita até. Tipo, ela não é exatamente muito clean, mas ao mesmo tempo ela consegue dispor as coisas de uma forma que é visualmente interessante de você ver, que chama a atenção, principalmente os HBO Originals, né? Que realmente são os que se destacam mais dentro do serviço. Porque, por exemplo, colocando em comparação com a Netflix mesmo, que é a mais conhecida, ela tem um formato muito particular de mostrar as coisas dela, que dependendo de como você vê, você não consegue diferenciar o que é original e o que não é. Tipo, na home
Sim.
mesmo. E no caso do HBO Max, não. Eles conseguem deixar de uma forma que é bem interessante nesse sentido de coisas que estão ali no serviço e outras coisas que realmente são produções originais para o serviço.
Isso é bastante interessante, é meio engraçado, porque, tipo, existem, é claro, os originals do HBO Max, que vão especificamente para o serviço, só que no final das contas, como o HBO Max é tudo conteúdo que é produzido por essas marcas que estão no HBO Max, então meio que tudo é original, na verdade, né?
Sim.
Tipo, no sentido de eles não estão trazendo nada de fora deles, tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva Warner Media, né? Então é meio engraçado isso, mas óbvio que tem diferença, né? Porque o catálogo ele consiste em cinco
Categorias.
categorias, exatamente, que é HBO, né? Então, ainda o canal HBO ainda existe, né? Da TV a cabo, que você assiste no determinado horário na sua televisão. O canal ainda existe, então existem as séries que passam na televisão que depois vão pro serviço de streaming. Aí tem o HBO Max Originals, que são especificamente conteúdos produzidos para o HBO Max e que ficam só dentro do serviço. Aí tem as coisas da Warner, né? Os filmes. Tem DC também, que aí tem filmes, animações, séries, enfim. E tem o Cartoon Network, que são as animações do Cartoon. E tudo, no final das contas, é tudo deles, né? Então é bastante interessante essa dinâmica, que é diferente da Netflix, do Prime Video, que eles colocam coisas que não são deles, né? Que não são produções originais.
Sim, sim.
E eu achei o catálogo muito grande.
Eu fiquei meio desesperado. Porque vou colocar aqui em comparação com o Disney Plus, que foi o mais recente, né, que a gente teve de grande chegando, porque quando chegou o Disney Plus, eu fiquei, caramba, vai ter muita coisa pra ver. E na real não tinha. Tipo, eles tinham coisas do catálogo deles, tipo Marvel, Disney, Pixar e tal, só que não era exatamente nada que me apeteceria, não sei nem se existe essa palavra, que me instigasse, que me desse vontade de, meu Deus, preciso assistir isso daqui, preciso ver isso daqui. Enquanto que o HBO Max, assim que chegou, foi quase que um dia perdido de vida, de ficar vasculhando o que tinha no catálogo, de ficar botando coisa dentro da lista pra ver.
E o Disney Plus, ele é muito coisas que a gente já conhece, né? Foi uma coisa que a gente até conversou na época sobre como o Disney Plus, ele meio que se sustenta muito ali na base da nostalgia, né, do que você já é fã, só que precisa de coisas originais, novas, para que faça sentido você pagar um serviço de coisas que você já conhece, que você vai ter que ficar revendo, né? E o HBO Max, eu sinto que ele tem muita coisa que a gente já conhece, mas tem muita coisa que não. Então, muitas pessoas até conversaram com a gente, né, seguidores nossos ali no nosso grupo do Discord, sobre tipo, porque tem tal, 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 tal série da HBO que eu nunca assisti e esse é o momento. E são séries, né, são coisas longas. Enquanto na Disney tem muito filme também, são coisas que você assiste rápido e que acaba rápido. Então, o catálogo da HBO Max, além de ser grande, ele tem muita série longa e que você vai ficar ali entretido por um bom tempo ainda no serviço, e aí nisso já vai chegar as coisas novas, originais e tal. Então eu acho que ele já começa muito bem nesse sentido, e já tem muito mais originais do que o Disney Plus, eu acho também.
Uhum. Eu não sei, porque como o Disney Plus também tem isso de ter vários braços, né, porque tem os originais, por exemplo, vai sair o Monstros no Trabalho, é um original do Disney Plus. Aí já tem o High School Musical, The Musical, The Series, que também é um original Disney+. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, porque eu sinto que o HBO Max tem os originals deles e meio que tudo que eles lançam são originals. O Disney Plus também tem isso, mas parece que fica muito mais nichado. Enquanto que no HBO Max você bate o olho e fala, isso daqui é original deles.
Porque eu acho que a Disney tem uma divisão muito mais clara dentro das categorias deles, né? Tipo, porque ainda é uma série de Star Wars, ainda é uma série de Star Wars. É o original Disney Plus de Star Wars. E não original Disney Plus, entendeu? E aí as da Marvel fica da Marvel e tal, fica muito divididinho. Enquanto o HBO Max Originals, ele meio que agrupa todas as coisas. A Duny perguntou aqui, vocês acham que de qualidade de sistema é mais parecido com o Disney Plus ou mais com a Netflix? Olha, eu acho que, tipo, em relação a, por exemplo, sei lá, a rapidez do aplicativo, eu acho que é mais próximo. Eu acho que o Disney Plus e a Netflix são bem parecidos, tipo, em questão de qualidade. E eu acho que o HBO Max ainda tá um pouquinho atrás. Mas bem pouco atrás.
Sério?
Só que eu prefiro a interface do HBO Max do que a do Disney Plus. Porque o HBO Max, as coisas não aparecem, os posters aparecem na vertical também. E eu considero isso melhor de enxergar. No Disney Plus, eu acho que as imagens são menores e elas são na horizontal.
Entendi.
E eu acho que não salta tanto aos olhos.
Entendi,
foi a impressão,
entendi,
que eu tive, pelo menos. O Wendell falou, soando repetitivo, a editoria família da Disney reduz e o HBO Max... reduz o que eu quero ver e o HBO Max tem tudo. Eu concordo, eu acho que, no final das contas, o HBO Max ele acaba se tornando um aplicativo, pra mim, muito mais atraente por ter mais coisas que me interessam, que são mais adultas. Né, o Disney Plus, ele ainda é um serviço muito família. Eu gosto de algumas coisas família, mas não é sempre. Agora, pra eu consumir sempre, eu com certeza vou assistir muito mais coisas do HBO Max do que do Disney Plus, assim, com certeza.
O que tornaria o Disney Plus muito mais atraente seria se, de fato, o Stars Plus estivesse dentro do serviço. Como eles vão lançar como uma coisa à parte, né, Então vai ficar um pouco aquela sensação de eu tô no Disney Plus por conta das séries da Marvel, até o momento, e por causa de Star Wars, porque eu gosto das coisas de Star Wars, mas só. Enquanto que o HBO Max, por exemplo, parece que tem uma infinidade de coisas ali dentro que eu ainda não vi. E o Disney Plus, eu tinha a impressão de que logo de cara eu já vi tudo que tinha ali dentro. E talvez, por um lado é positivo, pelo outro lado às vezes pode ser negativo, dentro do Disney Plus, eles colocam logo em cima as categorias, tipo, é Marvel, é Disney, Pixar, Discovery, tipo, tá tudo bem definido. O HBO Max é tipo, olha, temos isso daqui. Passeia por aí, se você quiser em algo muito específico, aí você tem que clicar lá no cantinho. Aí você tem que descer onde estão as categorias. Isso eu falando pelo navegador mesmo, pelo browser, eu não olhei pelo celular e tal. Então, tipo, ele te joga num parque e fala, escolhe aí o que você quer. Enquanto que o Disney Plus é muito. Temos aqui já as rotas pré-definidas para onde você quer ir.
E é interessante porque, assim, apesar do HBO Max ser um serviço mais adulto, né, ele ainda tem os conteúdos do Cartoon Network, por exemplo, que ainda é atraente para um público mais infantil. Tem documentários também, que tem vários documentários incríveis da HBO, tá tudo lá. Então, para mim, assim, é uma competição muito forte, em relação à Netflix. Principalmente porque, puxando o nosso próximo tópico aqui de conversa, o preço do HBO Max, gente. Todo mundo ficou meio assim, embasbacado quando eles anunciaram os valores, né? Que, falando aqui por cima, tem dois planos. Um plano é só mobile, né? Que é R$19,90 por mês. E aí o outro plano que permite várias telas, vários perfis e tal, e você assistir em vários dispositivos, é R$27,90. E isso ainda é mais barato, muito mais barato do que a Netflix, né? O plano mais simples da Netflix é mais caro que isso, não é?
Eu não tenho certeza agora.
É que o plano mais simples da Netflix não tem HD.
Ah, isso é
E é aí
verdade.
que mora o problema.
Uhum,
E
sim,
aí,
tem
assim,
isso.
tipo, quando eles anunciaram um tempinho atrás, né, quando eles confirmaram a data e tal, os preços já foram uma coisa, assim, que cresceu os olhos de todo mundo, porque se você assina o plano anual, sai mais barato. Só que aí no dia 29 de junho, a gente acordou e aí tava lá, desconto de 50% no valor da assinatura mensal. Então, o R$19,90 virou R$9,90
Sim.
e o R$27,90 virou R$14,13
13. 13 e alguma coisa.
e 95,
Uns
13 e
quebradinhos.
uns quebradinhos. Então ficou muito barato,
Sim.
tipo,
E
muito barato.
detalhe, é para sempre, enquanto você assinar o serviço.
Exato. Se você cancelar e voltar, aí você perde esse desconto.
Sim.
Mas enquanto você continuar pagando, eles foram muito espertos.
Sim. Eles precisam público, né? Porque eles estão chegando. Quase que por último. Só não dá pra falar que é por último porque ainda tem o Stars Plus pra chegar. Mas o que a gente torna atraente pro consumidor, além do fato do catálogo? É o preço. Tanto é que a Disney, acho que no dia seguinte lançou lá. Ah, agora em julho você pode assinar o Disney Plus por R$1,90. Mas aí depois o
É
valor sobe
verdade.
pro preço normal de novo, tá?
É só para o mês de férias, né? Eles usaram essa justificativa que é para o mês de férias. Você consegue assinar por R$1,90. Não sei se foi necessariamente uma resposta ao HBO Max, mas pareceu bastante, né? Porque
Sim.
foi muito colado ali. Às vezes já era um plano que eles tinham, mas acabou que ficou próximo ali. Então, assim, para mim foi um negócio, tipo, absurdo. Ficou muito barato. E eu assinei com outras duas amigas. Então a gente dividiu esse valor de R$13,90 por três. Então eu estou pagando no momento R$4,50 pelo HBO Max.
Olha só, melhor
Exato.
custo-benefício.
E se eu fosse assinar sozinha, ainda ia ser muito barato. É que a gente já tinha combinado que ia assinar as três. Aí na hora que chegou que tava 50%, eu falei, nossa, gente, nem precisava de tanta gente para assinar, mas agora ficou muito barato. Então, beleza, vamos aí, já estamos aqui, né? Simbora.
E não só isso, mas colocando em perspectiva, é R$13,90 no multitela, que você pode ver até acho que quatro dispositivos simultaneamente.
Três.
Você. Três, tá.
Você cria cinco perfis e são três, dispositivos simultâneos.
E por esse valor você ainda tem acesso ao 4K. Enquanto que, trazendo a Netflix, que é meio que a que reina absolutamente. Para você assinar o plano mais caro que dá direito ao 4K, alta resolução e tal, é R$45,90 por mês. São essas coisas que tornam o HBO Max entrando no país muito forte. Além do fato de que uma coisa que a gente nem comentou, mas a HBO Max está com uma estratégia aqui no Brasil que é diferente do HBO Max lá nos Estados Unidos, que os filmes em 2021 estão saindo simultaneamente nos cinemas e no serviço, os filmes da Warner. Aqui vai ser, o lançamento vai para o cinema, 35 dias depois do lançamento, o filme entra no catálogo do HBO Max sem custo adicional. Então também é algo que vira um atrativo para as pessoas. Tanto é que, tipo, ainda não entrou todos os filmes que eles meio que estavam prometendo, saiu a divulgação do que vai entrar em julho e eles colocaram esses filmes, mas em julho vai ter Godzilla vs. Kong, Kong vs. Godzilla, nunca lembro.
Godzilla vs. Kong.
Godzilla vs. Kong.
Invocação do Mal 3.
Invocação do Mal 3. In the Heights.
Em O Bairro de Nova York.
Então, realmente, já são coisas que tornam-se mais atrativos ainda.
Mas nem tudo foram flores, né? Porque rolou a polêmica da legenda. O Arthur, coitado, fiquei com uma dó. Ele foi lá, tal, ele conseguiu já usar o serviço antes de mim. Eu tava, tipo, tentando baixar e o aplicativo não aparecia, né? Demorou um pouco e tal. Aí ele, ah, então, mas olha essa legenda aqui. E a legenda toda torta da tela.
Eu achei que era um problema meu na hora que isso aconteceu.
Eu também achei. Principalmente porque quando eu dei o play, como eu tenho o aparelho da Apple TV, tava normal a legenda pra mim, mas eu percebi, né, que a Apple TV, ela meio que padroniza, mas ainda assim eu fui perceber que em alguns momentos a legenda, ela não fica no lugar certo, ela sobe um pouquinho, mas assim, mas ela não fica, é que a legenda do Arthur tava assim, louca, caótica, tava meio, tipo... A frase torta, tipo...
Sim, não, tava horroroso. Assim que entrou, eu falei, não, vamos ver aqui Raised by Wolves. Só que a legenda, não é que ela só tava torta. Ela tava toda com a diagramação errada. Tipo, eram três palavras. Aí quebrava na linha de baixo. Tinha uma palavra, quebrava, tinha o resto da legenda. E isso alinhado à esquerda. E detalhe, no Raised by Wolves era em cima. Tipo, era na cara dos atores falando, não era embaixo. Aí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo com essa merda? Só que é importante dizer que o próprio HBO Max nas redes sociais e tal falou que eles já estão cientes dessa situação e estão trabalhando para arrumar.
E a legenda é uma parada que influencia diretamente na sua experiência quando você tá assistindo negócio.
Sim, sim. Porque a legenda, tipo, a gente foi criado num mundo em que a legenda tá alinhada embaixo, no meio, bonitinha. Você bate o olho, você vê a legenda e você segue o baile. E dentro, isso falando por mim, gente. Pelo menos no começo eu tava me tirando muito, porque eu tava, gente, essa legenda bosta. Só que agora eu acostumei.
É, claro, e é uma coisa de... Do costume do nosso olhar, né? Como a gente lê texto, é como a gente lê tudo. Tipo, a gente não lê desse jeito com três palavras, depois uma palavra, depois duas palavras. Tipo, em lugar nenhum no mundo, entendeu? Tipo, então é difícil pra todo mundo. E aí a gente foi percebendo que era um problema generalizado. Assim, muitas pessoas falaram nas redes sociais. Então não era um problema do Arthur, da televisão dele e tal. Que eu até falei, não tem configuração na TV, não tem configuração no aplicativo, enfim. Mas no final das contas é isso. Tá zoada mesmo. Só que eles estão trabalhando nisso, então vamos ver quando, né, quanto tempo vai levar essa mudança. Porque a legenda de Hamilton, que não estava torta, mas ela só era inexistente, levou quanto tempo mesmo pro Disney Plus? Levou meses. Então,
meses.
Vamos ver quanto tempo aí esse... mas é diferente, né? É uma situação, eu tô só querendo jogar um shade aqui. Mas eles não têm que criar nada, eles só têm que dar um... Só tem que resolver aí a diagramação da legenda, né? O HBO Max. Então, acho que vai ser mais rápido de resolver. Tem que ser rápido de resolver. E também teve uma parada que, tipo, alguns... a gente já imaginava que isso ia acontecer, né? E eles falaram isso, né? Todos os vídeos de divulgação do HBO Max sempre tava lá, tipo... alguns títulos não estarão no lançamento e tal. Então, eu queria trazer essa questão aqui. Se isso é um problema, se isso não é um problema. O que você... como você se sente em relação a isso?
Eu, sinceramente, não me importo. Tipo, eu acho que eles deram tanta coisa já que eu queria ver... Que, por exemplo, o fato de não ter a Harley no lançamento, que agora que a gente tá gravando já entrou, não foi... Meu Deus, não tem! Eles falaram que tem!
Não, foram 2 dias depois, né?
Então...
Deu tempo nem de... Eu não terminei nem de ler, de assistir uma série, a Harley já tá lá pra eu já assistir.
Então,
entendeu?
Acho que é tranquilo, pelo menos pra mim. E pra você?
Não, pra mim também. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, porque eu tava muito ansiosa pra assistir Meninas Superpoderosas. E aí não tinha, não tinha o desenho mais antigo, tinha só a versão mais recente, de 2016, uhum. E não tinha a primeira temporada. Sim. Aí eu fiquei meio assim, tipo, ai, puxa. É... Tava contando tanto que a primeira coisa que eu ia assistir era Meninas Poderosas, mas aparentemente vem aí. Tipo, eles estão colocando as coisas, mas é como você falou, já tem muita coisa que me interessa. Então, tipo, Arthur já assistiu Raised by Wolves, a gente já assistiu também The Flight Attendant, estamos assistindo agora Hex, aí entrou a Harley, tem uma caralhada de filme que eu quero assistir. Então, eu acho que já tá bem servido, assim. E, tipo, enquanto a gente estiver assistindo essas coisas, aí agora em julho já vai entrar mais coisas. E a ideia é que seja assim sucessivamente, uhum. né? Que tenha essa rotatividade legal.
É, tipo, pensando que em 4 dias eu já vi 2 séries inteiras e tô indo pra metade da terceira, tá maravilhoso. E, principalmente, não é um serviço que, pra mim, deu problema como o HBO Go dava, tipo. O HBO Go, você, tipo, tossia, parava de funcionar. Era alguma coisa que todo mundo queria ver, o bagulho parava de funcionar. O HBO Max, desde o dia 1, ele tava dando algumas pequenas baleadas, mas era muito pontual, porque eu acho que era muita gente acessando ao mesmo tempo. Mas eu não tive problema nenhum pra assistir nenhuma das séries.
A única coisa foi que demorou um pouco pra aparecer o aplicativo na Apple TV e no celular também, mas uma vez que... instalou super rápido. Aí tem toda a gracinha lá, né? Que isso eu achei um problema, que eu fiquei meio tipo, por que que só no celular? Mas você só consegue colocar uma imagem no seu perfil.
Sim.
Pelo celular. Então, tipo, no computador você não consegue, na televisão você não consegue, você tem que baixar o aplicativo no seu celular, e aí pelo celular você vai lá e coloca uma foto. Você pode colocar uma foto sua, uma foto que você tirou, ou você pode escolher uma foto de algum personagem ali, que também não tem todos os personagens Sim. possíveis e imagináveis. Fui seca lá na Euforia, não tinha. Falei, beleza, vamos de Superpoderosas mesmo. Mas eu achei que poderia ter essa opção na televisão e no computador. Sim. Tipo, por que tem que ser no celular? Que inferno.
Não, sim, eu fui pesquisar pra colocar, aí não achei na TV. Aí eu fui pro computador, não achei no computador. Aí eu, caralho, vocês vão me fazer baixar o aplicativo, sendo que eu não assisto nada no celular... só pra botar a imagenzinha? Aí eu baixei pra botar a imagenzinha. O meu é o TAS.
Mas, de qualquer forma, é isso, assim. Eu achei já o aplicativo 300. É que, assim, não é difícil ser melhor que o HBO Go, né? Porque o HBO Go realmente era muito, 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 muito ruim.
O HBO Go, eu sinto que ele não era um aplicativo de streaming. Ele era meio que um tapa-buraco para as coisas do canal da HBO estarem disponíveis aqui no Brasil. E aí era meio que... a estrutura era que tinha, se caía, paciência, boa sorte aí. Talvez até como uma forma deles tentarem diminuir a quantidade de lives piratas que tinham, né? Porque se a gente pensa na época... surgiu até na época do próprio Game of Thrones, o HBO Go. Que quando tava passando o episódio, o tanto de lives piratas que pipocavam na internet para pessoas assistirem, porque a HBO não tinha um serviço próprio, era gigantesco. Então, talvez até foi uma forma deles darem uma controlada nisso. Só que, ao mesmo tempo, gente, vocês têm que melhorar esse serviço, vocês têm que melhorar. E nunca melhorava.
Nunca mesmo. E, às vezes, e não é nem uma questão, tipo, ah, porque quando eu ia assistir, dava pau. Era, assim, o aplicativo, ele era ruim de mexer. Ele era ruim de encontrar as coisas. Ele era lento. Tipo, você tentava mexer e ele não andava. Era ruim, ele era todo ruim. Todo
e mais
ruim,
de uma
de
vez,
todas as formas.
Eu nunca vi, isso nunca aconteceu comigo em outros streamings, mas no HBO Go, mais de uma vez eu queria assistir alguma coisa, eu abri a coisa, era uma legenda de uma outra série, de um outro filme que tava ali, sincada.
Meu Deus.
E eu ficava, mas gente, que porra é essa?
Isso nunca aconteceu comigo, mas teve o fatídico, acho que foi o terceiro episódio de I May Destroy You, que não dava play na minha TV de jeito nenhum. Ficava uma tela verde. E eu acho que até aparecia a legenda, mas não aparecia a imagem. E aí eu tive que assistir no computador esse episódio. E depois continuei o resto da série na televisão. E aí eu espero, né, que pra... enfim. É que eles não falaram como que vai funcionar, por exemplo, em relação a séries de passar na TV e passar simultâneo. Eu não sei como que vai funcionar isso. Eu não tenho essa informação. Não sei se eles vão melhorar isso, né? Ou se eles vão mudar essa tática. Vai ficar, tipo, passa na televisão e quando terminar entra no HBO Max.
Não sei. Talvez eles mantenham. Vamos ver.
É, então eles têm que se preparar aí pro House of the Dragon, pra segunda temporada de Euforia, enfim, pra ver o que, que vai acontecer e se não vai cair o serviço. Mas por hora eu estou muito feliz, tô bem contente, gosto muito do design de tudo, da interface, tô achando tudo muito agradável, não tive nenhum problema e é isso. Sim. Estamos felizes com o conteúdo também, né? Mas sobre conteúdo, o que a gente achou de série, não sei o que e tal, aí é próximo episódio, sábado. Bom, saindo do HBO Max, mas ainda na HBO, temos duas notícias de séries novas, né? E uma delas foi uma surpresa considerável, assim, foi meio inesperado, porque a gente vai ter uma nova série de drama da HBO, no caso do canal HBO, né, não original do HBO Max, que se chama The Idol, que vai ser estrelada por ninguém menos que The Weeknd, o cantor pop incrível. Ooh, I'm blinded by the lights. Ele vai estrelar uma série, que eu entendi que ele nunca atuou, essa vai ser a primeira vez, só que ele não só vai atuar, como ele também vai produzir e co-roteirizar esta série, junto com ninguém mais, ninguém menos.
Nossa, até... até fui embora de
que eu repeti, é que eu falei ninguém mais, ninguém menos com The Weeknd também, tô bem repetitiva hoje, mas enfim, com uma pessoa incrível, perfeita, maravilhosa, com Sam Levinson, ele mesmo, o criador de Euforia, enfim, diretor, roteirista de Malcolm and Marie, e que já tá com outros projetos aí na HBO, que a gente já comentou em outros boletins do Hype, ele continua firme e forte aí na HBO, e agora nessa série The Idol. Então, eles dois, né, o The Weeknd junto com o Sam, criaram a série junto com o Reza Fahim, acho que deve ser assim que fala o nome dele, que é um ex-empresário noturno que virou escritor e que também é parceiro de produção do The Weeknd. E o que que vai contar nessa série, né? A gente vai acompanhar a história de uma cantora pop que começa um romance com um enigmático dono de um clube de Los Angeles. E esse enigmático dono de um clube de Los Angeles também é líder de um culto secreto.
Eita.
KKK. A gente chegou a ver algumas pessoas compartilhando essa notícia, falando que era uma dona, uma enigmática dona de um clube de Los Angeles. Isto é, seria um relacionamento entre duas mulheres. Porém, a matéria do Deadline, que a gente pegou, né, a matéria em inglês, não tem, em inglês não tem artigo feminino masculino. Então, pode ser um homem ou uma mulher. Então, tô só passando essa informação aqui, porque eu vi gente falando que era mulher, mas na verdade eu não sei. em inglês não tem como saber. Mas enfim, culto secreto, cantora pop, eu já amei. Eu não sei se o próprio The Weeknd não vai ser esse enigmático dono de um clube de Los Angeles, líder do culto. Acho que ia ser bem engraçado, se fosse ele. Mas é isso que tem de informação. A gente tem essa pequena sinopse aí. Tem o showrunner também, mas é um cara que eu não peguei o nome, porque eu não encontrei o homem na internet, não entendi o que ele fez na vida, mas enfim. Vai ter um showrunner aí que vai cuidar da série e vai ser escrita aí por eles dois.
Interessante.
Louco, né?
Uhum. Quem imaginaria?
Já estou empolgada. Mas eu já estou imaginando várias luzes coloridas, entendeu? Uhum. Muito coisa bonita, fotografia belíssima. E o The Weeknd também tem uma visão estética muito foda,
sim,
né? Os clipes deles
sim.
São sempre muito incríveis.
Ainda mais então... os mais recentes, né? Se a gente vê... E tem muito envolvimento dele, provavelmente a série também vai ter. Ele já traz uma pegada muito cinematográfica para os clipes, para as referências mesmo que ele puxa. Tem muito, pelo menos no álbum mais recente, tem Taxi Driver, tem um outro filme que é com o Johnny Depp, acho que é Noite de Delírio em Las Vegas, alguma coisa assim, talvez eu esteja enganado, que também tem nos clipes dele. Então, vem aí.
Sim. Acho que vai ser uma combinação muito interessante eles dois trabalhando juntos.
A outra notícia da HBO é que a Wumi Musaku, que tá em alta, né? Ela fez, dentro da própria HBO, o Lovecraft Country. Ela tá agora em Loki. Ela tava num filme da Netflix que foi bem elogiado ano passado, no His House. Ela vai estar numa próxima série também da HBO. Na verdade, uma minissérie que vai se chamar We Own the City, que vai ser baseada num livro escrito pelo repórter Justin Felton, que se chama We Own the City, A True Story of Crime, Cops and Corruption in an American City. Que vai ser uma história que vai se passar em Baltimore, onde a gente vai acompanhar a ascensão e a queda do Departamento de Rastreamento de Armas da Polícia de Baltimore. A Mossacco vai ser uma advogada que vai ser designada para a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, porque vai rolar toda uma investigação em torno, até anterior, a essa divisão de rastreamento de armas na Polícia de Baltimore, e como que o mau comportamento e a corrupção dos policiais da cidade eram meio que deixadas de lado pela própria polícia, quanto por promotores e juízes. Meio que, ah, eles estão fazendo o serviço deles, então deixa aí e tal. Então a gente vai acompanhar justamente tudo isso que aconteceu, tipo, desde a ascensão até a queda desse departamento de polícia dentro de Baltimore. Além da Wumi Mossacco, já foi confirmado que no elenco vai ter o Josh Charles e também o John Bertal. O John Bertal é o justiceiro.
Ah, tá.
Super, acho que ele pode fazer algum policial, viu?
Provavelmente.
Eles vão começar a gravar agora em julho já. Vão ser, dito 6 horas, então deve ser 6 episódios, uma minissérie em 6 partes. Mas o mais interessante vai ter o envolvimento do David Simon, que é o criador de The Wire, que é uma das séries que também é da HBO, que é muitíssimo elogiada, que aparentemente toca em assuntos parecidos. Pulando de serviço e indo para o Prime Video, foi confirmada uma segunda temporada de Good Omens, Belas Maldições, aquela série que adapta o livro de 1990, que foi escrito pelo Terry Pratchett e pelo Neil Gaiman. A grande questão é que isso pegou todo mundo de surpresa, porque a primeira temporada, na real, não dá nem pra falar a primeira temporada, porque a ideia era ser uma minissérie mesmo, que ia adaptar o livro, e ela adapta o livro, então a história termina onde a história do livro termina. E aí veio a notícia, e ficou, peraí, como assim vai ter uma segunda temporada e tal? E a questão é, o Neil Gaiman, na notícia que eu li na Entertainment Weekly, ele deu uma declaração falando que quando ele e o Pratchett terminaram de escrever o primeiro livro, eles conversaram sobre uma continuação, tiveram ideias e tal, só que essa continuação nunca foi pra frente. E o Pratchett, ele faleceu, se eu não me engano, em 2019, que foi o ano quando saiu a série, ou até anteriormente a isso.
Ó, o Wendell tá falando que o Terry morreu em 2015.
E aí vai ter essa segunda temporada, que vai trazer muito desses elementos que eles já conversavam, além do fato de que a própria matéria mostra que tem algumas poucas coisas, umas pequenas coisas dentro da primeira temporada que são novas, que foram criadas entre eles pelo jeito que o Gaiman acabou colocando. E aí vem essa segunda temporada, que vai começar a história a partir do ponto onde terminou a primeira, que vai começar na livraria do Aziraphale, e eles vão receber uma mensagem com um mistério, e aí eles vão partir numa jornada que vai envolver um anjo que perdeu a memória. O Michael Sheen retorna, assim como o David Tennant fazendo o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, respectivamente. E a ideia é gravar nos próximos meses na Escócia. Então, provavelmente para um lançamento 2022, quem sabe. Porque, se eu não me engano, a primeira temporada de Good Omens fez muito sucesso. Eu amo, eu acho incrível, é muito divertida. E aí eu fico empolgado pelo que eles podem fazer na segunda.
É, eu entendo que a Duny tá falando aqui no chat. Eu gostei da primeira temporada, agora estou com medo. Eu super entendo o medo, eu não assisti a série, mas, tipo, tem várias séries que a gente... O próprio Big Little Lies, né, que era pra ser uma minissérie, acabou tendo uma próxima temporada, e aí a série foi meio que ficando um pouco ruim. É, então eu entendo o medo, mas acho que se eles têm uma ideia bacana, né, sempre... Legal aí dar essa oportunidade de continuar a história. Bom, e para encerrar, saindo um pouco de streams e tudo mais, vamos falar sobre Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, pois essa semana eles anunciaram, né, novos integrantes, novas pessoas que vão fazer parte da Academia, né? Para quem não sabe, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é provavelmente a maior organização de cinema
Acho que existe.
Da indústria. Essa organização promove o Academy Awards todo ano, que é o Oscar, né? Então, é algo bastante importante. E esse ano, eles foram enviados 395 convites a membros da indústria audiovisual, né? A galera é convidada para fazer parte da Academia. E por que essa notícia é importante? Porque, segundo a matéria da Entertainment Weekly, dos recém-convidados, né, dessas 395 pessoas, 46% são mulheres e 39% pertencem a comunidades étnicas ou raciais pouco representadas. 53% são de 49 países fora dos Estados Unidos. E isso é muito importante, porque como a gente sempre fala, né, quando a gente fala de premiações, quem está votando faz muita diferença. Porque no final das contas, não é necessariamente uma questão de qualidade das obras, é uma questão de opinião das pessoas. E se a gente só tem um certo tipo de pessoa votando, a gente só vai ter um certo tipo de filme vencendo. Então é muito importante que novas pessoas façam parte, né, dessas academias, enfim, dessas premiações e tudo mais, para que a gente comece a ver mais diversidade em quem vai ser premiado. E só para completar, né, no ano passado, a Academia convidou 819 membros da indústria audiovisual, e esse número, segundo a Entertainment Weekly, excedeu a meta do grupo de diversificar os seus membros. Mas que bom que eles não pararam por aí, né? E esse ano teve mais gente. E assim, é muito nome, é muita gente, e é muita gente conhecida, mas a matéria, assim, destacava que algumas das pessoas convidadas eram o Steven Yeun, que foi inclusive indicado ao Oscar desse ano, né, por Minari, a Issa Rae, que nunca foi indicada ao Oscar, mas já foi indicada ao Emmy, né, algumas vezes.
Sim.
Por Insecure. E ele, Robert Pattinson, ele agora faz parte também da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Eu gosto muito desse nome, eu acho esse nome muito legal de falar.
Eu posso estar louco, mas se eu não me engano, o Kleber Mendonça Filho também foi convidado.
Eu acho que ele já fazia parte, na verdade.
Ah, então.
Eu acho que ele foi ano passado.
Ah, tá.
Porque eu lembro dele postar.
Ah, tá.
Sobre coisas, sobre ele ter mandado os votos dele, uma parada assim. Eu acho que ele foi dos 819 do ano passado. Então vamos ver o quanto isso vai impactar no Oscar do ano que vem, né?
Assim, já impactou um pouco esse ano, né? Eu sinto. Talvez ano que vem mais ainda. Daí seja, sim, um trem em movimento que não tem mais como parar.
Então é isso, gente. Esse foi o Boletim do Hype dessa semana, que não teve muitas notícias, mas foi até bom porque a gente pôde falar várias coisas aí do HBO Max.
Sim.
Então fiquem de olho aí no próximo episódio que a gente vai comentar de alguns conteúdos. E conta pra gente nas redes sociais, @tênisverdecast, o que vocês acharam desse Boletim do Hype, o que vocês estão achando do HBO Max. Vamos trocar uma ideia. E aproveita pra seguir a gente também lá na Twitch, twitch.tv/tênisverde, para poder acompanhar esse e outro programa, né, que a gente tem, o programa normal, e, enfim, outras lives que acontecem lá, e poder conversar, interagir com a gente e tudo mais.
É isso. Até semana que vem, gente.
Até. Tchau!